Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, o Brasil vive hoje o maior retrocesso econômico, político de sua história. Nós estamos presenciando, acontece diante dos nossos olhos, a falência das nossas instituições de ensino. As universidades brasileiras estão funcionando precariamente, os institutos de técnicos também. Os centros de pesquisas estão suspendendo pesquisas fundamentais, decisivas para o nosso país, por falta de recursos. O governo estabeleceu a Emenda Constitucional 95, que congelou os gastos, principalmente gastos que não são gastos, são investimentos dos brasileiros, investimento na área de educação, saúde, assistência. Esses investimentos para o desenvolvimento do povo brasileiro estão congelados. E a sobra desses recursos está sendo destinado para a acumulação do capital improdutivo. O Brasil está pagando a metade, o governo brasileiro está pagando a metade do que arrecada de impostos de todos nós para juros e serviços da dívida pública, que é um capital que não gera um emprego sequer. É um capital que não produz uma gravata, uma camisa, absolutamente nada. Um capital inteiramente improdutivo. E esse capital improdutivo é que impõe as políticas que o governo de Michel Temer está aprovando aqui no Congresso Nacional. Terceirização, precarização da relação de trabalho, reforma trabalhista com turnos intermitentes, onde o trabalhador vai trabalhar, vai pagar para trabalhar, porque o que ele arrecada, o que ele ganha e nas horas que ele está conseguindo de trabalho são insuficientes para pagar, inclusive, a sua previdência. Então, além dessa reforma, está vindo aí a reforma da Previdência que está na Câmara. As negociatas caminham, não é? Para que ainda se aprove lá na Câmara a semana que vem. E, além disso, senhor presidente, a Câmara acaba de aprovar uma medida provisória de Michel Temer. Esse presidente, que é acusado de crime comum e que a Câmara o protegeu, mandou uma medida provisória isentando as petroleiras de R$1 trilhão. Os impostos, elas não pagarão impostos sobre os equipamentos que vão importar para a produção, para a implantação dos poços de petróleo no pré-sal. Realmente um golpe, porque não acredito que os parlamentares estejam votando de graça. É R$1 trilhão de isenções fiscais por 25 anos. Enfim, senhor presidente, é uma situação dramática. A gasolina sobe toda semana. E alguns meios de comunicação insistem em dizer que a inflação está controlada. Mas controlada para quem? A inflação, certamente, quem ganha 50, 100 mil reais por mês não sente a inflação. Mas para quem vive de salário mínimo, de pequenos salários, o preço do gás e da gasolina, o preço da energia elétrica. E por falar em energia elétrica, senhor presidente, nós temos um problema dramático no meu estado. Além do aumento das tarifas no país como um todo, o meu estado está vivendo uma situação, esse ano, a tarifa de energia elétrica está aumentando em 100%. E as pessoas não têm condições de pagar. Tem agora mais um novo aumento de 37,36% para os consumidores de baixa e alta tensão, 38,59% para o consumidor de alta tensão e 37,02% para o consumidor de baixa tensão domiciliar. Olha, as pessoas não têm como pagar. E eu estava tentando convencer de que não se operasse essa alteração de tarifa, porque o consumidor não tem, não vai pagar. de uma população de 800 mil habitantes do Amapá, 270 mil pessoas estão inadimplentes. 270 mil. No Brasil, são 60 milhões de brasileiros que estão endividados, que não conseguem pagar suas contas, estão negativados. 60 milhões de uma população de 210 milhões. E o governo não está nem aí para a sorte dos brasileiros. Esse governo de Michel Temer, com esse grupo perigoso que o cerca, não se importa com a vida do cidadão. E não move uma palha para construir soluções para os dramas que o povo está vivendo. Portanto, esse aumento de energia elétrica no Amapá é inviável para a companhia. E o que, que eles estão fazendo? Por que, que eles estão aumentando em um ano? E o governo do estado do Amapá, o governador Valdez Góes, também está parado, a companhia de eletricidade é do estado. Ele poderia impedir esse aumento, sim, brecar esse aumento, mas ele não se move para absolutamente nada. O governador tem que vir a público e dizer por que, que ele não paralisa esse aumento da tarifa. A tarifa não é obrigatório aumentar tudo em um ano. Vamos prolongar por 2 ou 3 anos esses aumentos das tarifas de energia elétrica no Amapá. Mas as empresas do Amapá, o comércio, a rua principal do comércio, a Avenida Cândido Mendes, a metade do comércio fechou. O Amapá foi o estado que teve a maior queda do seu PIB, 5,4% o PIB de 2015. Portanto, nós estamos vivendo uma tragédia no Amapá, porque juntou a insensatez do governo Michel Temer, a estupidez desse governo, com a inoperância do governo do Amapá. Que eu governei o Amapá em tempo de crise, mas o nosso PIB crescia o dobro do PIB nacional, porque nós tínhamos um critério na aplicação do orçamento público. Nós desconcentramos o orçamento e investimos nas pessoas. E isso é o que gera riqueza, isso é o que gera atividade econômica. Quando o governo deixa de investir na educação, ele está enxugando recursos que são geradores de empregos na economia. Lá no meu estado, por exemplo, o governo esse ano vai deixar de aplicar a metade do orçamento da educação. Os 25% constitucionais não serão aplicados. O governo está cometendo improbidade administrativa, está deixando de cumprir a lei. Então, esse recurso, o recurso da merenda escolar, senhor presidente, não está chegando nas escolas. Esse ano, o governo tinha empenhado 75 milhões de reais. O ano está terminando, chegaram apenas 25 milhões de reais nas escolas. E desses 25 milhões, quadrilhas estão desviando esse recurso. Há 3 semanas atrás, a Polícia Federal deu uma varrida e prendeu uma quadrilha que operava desviando mais de 2 milhões de reais da merenda. Ou seja, o dinheiro já é escasso, não chega na escola e o governo não diz em que está aplicando esse dinheiro. A mesma coisa do governo federal. O governo federal, o dinheiro não chega nas universidades, não chega nos hospitais, tem hospitais fechando. E o governo não diz para onde está indo o dinheiro. Porque esse dinheiro dos nossos impostos não virou fumaça. Nós continuamos pagando os impostos. Mas, senhor presidente, nesse final de semana eu fiz uma viagem que todos os brasileiros, se tivesse a oportunidade, seria fantástico fazê-la, realizar. É um dos espaços, uma paisagem cênica da mais linda do planeta. Eu estive na margem, na foz do rio Amazonas, no arquipélago do Baili, que já no Atlântico. São 10 horas de barco saindo de Macapá. Ou então, 2 horas de carro, mais 3 horas de de lancha de, rápida para chegar para visitar aquelas comunidades. E eu me deparei com uma situação dramática, porque era um enorme desafio levar energia elétrica de qualidade para esse arquipélago, porque teria que atravessar na foz do Rio Amazonas um canal, um cabo subaquático para poder conduzir a energia para o arquipélago. Um projeto técnico que exigia realmente cuidados especiais, planejamento. A Companhia de Eletricidade do Amapá, ela foi destruída por esse mesmo governo de que hoje governa o Amapá. E caiu na inadimplência, e esse projeto de estender a rede de energia elétrica até o arquipélago, a essas ilhas do arquipélago do Bailique, que deveria ser feito pela Companhia de Eletricidade, que conhece profundamente, não é, a região, não o pôde fazer. A Eletronorte, então, encampou o trabalho e fez um trabalho péssimo. Cometeu erros técnicos gravíssimos. A rede teria que ser construída, como é normal na Amazônia, acima da copa das árvores. E eles fizeram a rede por baixo da copa. E as árvores na Amazônia, a floresta, ela se renova. As espécies velhas caem e caem em cima da rede elétrica. E há também a erosão, porque aquela é uma ilha que se move. São ilhas em formação, não é? Em função da descarga avassaladora do Rio Amazonas para o Atlântico. Essas ilhas, elas inclusive caminham, não é? Elas vão avançando em direção ao mar. E aí, tecnicamente, cometeram esse erro grave. E o sonho dessa comunidade, que são comunidades de pescadores, de coletadores de açaí, é disso que eles vivem, da pesca, e uma pesca muito especial, que é a pesca do camarão. Senhor presidente, você não vai acreditar, sabe quanto custa um quilo do camarão na Vila Progresso, na comunidade Vila Progresso, ou na qualquer daquelas comunidades do Bailique? R$ 5. E esse povo vive da coleta do camarão, do açaí e da pesca. Todos os investimentos feitos, né, e olha lá, ali vivem 8 mil pessoas. 8 mil pessoas espalhadas em várias ilhas. São pequenas comunidades. E o sonho era ter energia 24 horas, porque nós colocamos algumas indústrias lá nessas ilhas, quando eu fui governador, até 2002. Indústria de processamento de camarão, porque esse mesmo camarão que eles vendem a R$ 5, você vai encontrar no free shop 100 gramas desse camarão por $12. Em torno de R$ 400 o quilo, se considerado, né, o processo de agregação de valor. Então, nós estávamos instalando uma indústria lá. Mas a indústria foi abandonada, né? As escolas estão caindo, porque a erosão... Você imagina a descarga do Rio Amazonas, que vem lá do altiplano, que vem da Cordilheira dos Andes, com uma força gigantesca, e essas ilhas terminam-se sendo atingida duramente pela erosão. Então, nós temos duas escolas, uma escola fantástica chamada Escola Bosque, construída em 1998, com um método, uma filosofia socioambiental, onde o conhecimento era construído a partir da experiência, da história da região, agregado com o conhecimento universal. A escola, dentro de mais alguns meses, o rio vai engolir essa escola, como vai engolir a escola de Itamatatuba, e ninguém se manifesta. Essas crianças vão ficar sem escola e a comunidade vai ficar sem energia elétrica, porque a erosão está destruindo o linhão que transporta energia para essas comunidades. Eu faço um apelo aqui ao ministro de Minas e Energia, à Eletronorte, para que tome providência. Estou encaminhando um documento para a Eletronorte e para o Ministério. Não é possível um investimento de mais de 30 milhões de reais ser inteiramente perdidos. A comunidade reivindica, é inacreditável, a comunidade está reivindicando, a volta dos geradores a diesel, porque a oscilação de energia, não é? Eles nunca sabem se vão ter energia durante o dia, porque os cabos estão dentro da floresta e toda hora uma árvore cai, um galho cai e corta a energia. Então, essa é uma situação que as pessoas, inusitadas, jamais eu imaginei que um sonho desses moradores se transformaria num pesadelo.
Uma curiosidade.
Pois não, senhor presidente.
Curiosidade. As condições, digamos, naturais de sol e vento, sol e vento, já foi feito algum estudo se permite, digamos, a geração de energia limpa, solar, alternativa, solar ou de vento, velocidade dos ventos?
Mas essa energia, porque ela é produzida, é energia hidráulica. Né? Toda a nossa energia, o Amapá, nós temos lá três hidroelétricas. Não é? Então, toda a energia é hidráulica. E temos energia solar que está sendo implantada e vai ser inaugurada uma planta no Oiapoque agora em dezembro desse mês. Lá poderia ser feito, nós fizemos estudo com os anemômetros, instalamos lá para implantação de energia eólica, para facilitar a distribuição, para produzir no local. Mas nós não tivemos sucesso, a variação, a intensidade do vento não foi suficiente. Mas a energia solar, sim, é possível, porque nós temos campos, né, que podem ser instalados, você tem inteira razão. Mas acontece que já existe o Lineão. O que a Eletronorte tem que fazer é reestudar, é conhecer com profundidade a região e corrigir o que está feito. Mas fica aqui esse registro, eu vou encaminhar essa documentação para o Ministério de Minas e Energia e também para a Eletronorte. Por último, senhor presidente, eu gostaria de registrar, na quarta-feira passada, eu participei da 23ª Conferência dos Advogados do Brasil. E eu participei de uma mesa com o tema transparência, ética e orçamento público. Eu fui apresentar o projeto de lei que tramita aqui nessa casa, o PLS 325, de 2017, que institui a gestão compartilhada, que permite grupos de cidadãos e cidadãs brasileiros se organizarem aplicativos agregadores de pessoa, tipo WhatsApp, para fazer o acompanhamento dos gastos públicos, dos recursos públicos. Então, qualquer ente público recepcionará esses grupos e prestará informações a eles. Eu apresentei nesse painel sobre ética e sobre transparência ética e orçamento, e os advogados presentes manifestaram integral apoio, porque esse é um instrumento em que o povo, através da tecnologia da comunicação em rede, que é uma realidade no país, nós temos quase 60% dos domicílios brasileiros conectados à internet. Desses 60% de brasileiros conectados, 91% usam o WhatsApp. Então, esse projeto busca abrir o Estado brasileiro para um diálogo próximo com o cidadão. Então, o cidadão vai organizar, acompanhar, por exemplo, o funcionamento de uma escola. Vou pedir um pouquinho mais de tempo. O funcionamento de uma escola. Então, esse grupo de cidadãos comunica à escola que está organizado o grupo e que precisa trocar informações. Veja, a sociedade brasileira e a sociedade brasileira está mudando de uma maneira radical em função da comunicação em rede. Uma mudança nas relações entre as pessoas, não só dos jovens, mas das comunidades mais pobres, mais distantes e mais excluídas. Você tem uma ideia, senhor presidente, eu jamais imaginei de me deparar com a possibilidade de transmitir do arquipélago do Bailique, da ilha do Curuá, precisamente da comunidade do Itabatatuba, que é uma comunidade que deve ter umas 300 casas, no máximo. Lá tinha uma antena que nos permitia se comunicar com o mundo todo. Fizemos gravações ao vivo e divulgamos pelo Facebook, conversando com a comunidade naquela distância e naquele isolamento. Então, a internet, hoje se vive com a internet. Eu tenho, nas minhas palestras, eu tenho perguntado e pergunto a quem está nos ouvindo, ao telespectador, ao ouvinte da Rádio Senado, qual é o primeiro objeto que pela manhã o cidadão lança a mão hoje? A escova de dente ou o celular? Todos respondem, o celular. Você acorda com a mão no celular para ter as informações. E o Estado brasileiro ainda não percebeu isso. Na hora que a gente perceber que é possível fazer gestão democrática, que é possível avançar a democracia direta, a democracia participativa, como nós já estamos fazendo em vários projetos no Amapá, quem quiser e tiver curiosidade para mergulhar mais fundo na gestão compartilhada, eu sugiro baixar o meu aplicativo. Tem um aplicativo, você pode baixar nas duas plataformas, iOS ou Android, pode baixar lá, Senador Capi, e você vai ter em detalhe como funciona na prática. Porque esse projeto que nós apresentamos no Senado, que deve ir a voto na quarta-feira, às 11 da manhã, na quarta-feira, na Comissão da Transparência, ele foi inteiramente retirado da prática. Não é uma improvisação, não é uma lei que a gente vai ter que depois aprovar na prática. Não, é uma lei que vem da prática de gestão de recursos com as prefeituras e com o governo do Estado. Portanto, senhor presidente, essa minha participação me animou muito. E a Ordem dos Advogados do Brasil está inteiramente apoiando o projeto. Inteiramente. Eles estão, tanto o presidente Lamáquia, na última reunião que tive com ele, ele está levando para o Conselho, Conselho Federal, para debater o projeto, assim como a CNBB também. Eu procurei a CNBB, apresentei o projeto e eles, então, estão debatendo internamente e vão se posicionar. Eu também encaminhei hoje para o ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, a proposta do PLS 325 da gestão compartilhada, pedindo para que analise e se posicione em relação a esse instrumento enquanto instrumento de combate à corrupção. Porque a corrupção não se combate com bravata, não se combate com discurso. O discurso é muito bom, anima, mas para controlar a corrupção é preciso uma ampla mobilização da sociedade e hoje a tecnologia da comunicação permite essa participação direta do cidadão na gestão do Estado brasileiro. O que é necessário é que a gente queira. E, nesse aspecto, o Senado da República quer esse projeto, o projeto da gestão compartilhada, que é um passo adiante da Lei da Transparência, que é de nossa autoria, Lei Complementar 131 de 2009. A gestão compartilhada é um passo adiante porque ela recupera informações dos portais de transparência e transfere ao cidadão. Então, esse trabalho de aproximar o Estado do cidadão poderá nos permitir o controle da corrupção. E o Senado da República está mostrando que quer. Já aprovou na CCJ, o projeto está aprovado na CCJ e ele é terminativo na Comissão da Transparência. Portanto, senhor presidente, muitíssimo obrigado. Peço desculpas se eu extrapolei o tempo. Obrigado.